Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, dissecamores, está começando agora o Dissecando, um quadro do meu, do seu, do nosso clube do podcast. Eu sou a Lia.
Eu sou a Vanessa.
E hoje nós estamos aqui novamente com o nosso grande convidado especial, o patrão, o roteirista, o diretor,
o editor.
O
gerente de live.
É, o faz tudo.
Fala, galera, aqui é o Pedro Melo, do Primórdio Geek, de novo aqui no Dissecando, me vingando pela invasão que a Lia fez no meu podcast.
Tá me devendo agora, né?
Né?
Tá me devendo.
Episódio especial não conta.
É. Então, a gente chamou o Pedro hoje porque ele é o maior fã desse caso. Então, hoje nós vamos falar sobre o assassino de babás, mas antes vamos para a nossa já conhecida Hora do Merchan. Você consegue imaginar o que faz uma criança de apenas 6 anos de idade se fantasiar de palhaço e matar sua própria irmã a facadas? Essa é a história do podcast de hoje. Seja bem-vindo ao Dissecando, Michael Myers. Então, seu, nosso maior fã aí, comece.
Era 31 de outubro de 1963. Os pais do Michael e da... A irmã da Judite tinham saído. Ficou só a Judite e o Michael em casa. Era Halloween, né? E o Michael se fantasiou de palhaço. E...
Mais um motivo pra eu não gostar de palhaço.
Verdade.
Só tem
e antes de qualquer
bom.
Coisa, chegou o namorado, o ficante da Judite. Eles tiveram chameguinhos no andar de baixo e daí subiram.
Chameguinho foram... bem rápido, diga-se de passagem.
Não, isso foi no primeiro andar. Ele foi lá pra cima e ficou um minuto no quarto com ela e saiu vazado.
E o Michael de tava, vergonha.
É, coisa, então, no corre, né?
No corre.
E o Michael ficou esperando. Então ele pegou a faca da cozinha, subiu e esfaqueou a própria irmã. Depois ele se dirigiu na frente da casa, onde já estava a polícia chegando, junto com os pais dele, que ficaram muito assustados com o que viram, porque ele estava sem a máscara de palhaço, segurando uma faca ensanguentada na mão. E depois o Michael foi aceito, entre aspas, num hospital psiquiátrico, no qual ele ficou 15 anos sobre estudos do Dr. Loomis.
Que não arrancou nada dele?
Não, o Michael não falou nada desde que ele foi internado no hospital, por 15 anos, né?
Sim.
Durante 7 ou 8 anos, o Dr. Loomis estudou ele, mas ele decretou que o Michael era um caso perdido. E depois, até fechar os 15 anos, o Michael, novamente em silêncio, foi só mantido longe da sociedade. Até que em 1978, ele fugiu do hospital, roubou um carro, assassinou um mecânico, roubou o macacão dele.
De novo, assassinou um mecânico.
Verdade, não, é que ele conseguiu roupa de novo, verdade. É. Né? Não tinha parado pra pensar nisso. E conseguiu uma máscara. E na noite de Halloween, novamente, ele fez uma matança gigante em Illinois, no bairro onde ele morava.
E assim começa a história do Michael Myers, que é o serial killer da, que todo mundo conhece. Nem sei se dá pra chamar ele de serial killer, na real. Porque, na verdade, tipo, por ser um filme de terror, eles não têm muito esse tato de, tipo, ai, ele vai ser um serial killer, então ele é assim, assim, assado. Ou, tipo, ah, ele é um assassino relâmpago, não sei o quê. Porque, na verdade, ele tem esse negócio de assassino relâmpago, né? Tipo, ele tem um objetivo e ele mata todo mundo que tá no caminho. Mas ele não tem o mesmo tato de um serial killer, né? Tipo, é meio avulso, assim, a matança dele.
Aí vem a questão dele ser o próprio mal, que, na verdade, ele só mata.
É,
ele mata.
Tipo, não tem porquê, ele só gosta.
Ah, mata, não sente nada, não fala nada. É o mal.
Só respira.
Só respira.
Mas
e
ele...
como respira?
Pá. Ainda bem que ele tá
funcionando. Quem já assistiu o filme, gente.
Pulmãozaço, cara.
É, mas é muito bom, né? Quando ele tá com a máscara e dá pra ver o som da respiração dele, dá uma realidade, assim, tipo, parece que tu tá dentro da máscara, assim.
Parece Darth Vader.
Dá uma falta de ar.
Parece Darth Vader.
Não, mas a falta de ar é verdade, porque tu começa a escutar o barulho da respiração dele, tu não consegue acompanhar a tua respiração.
Muito abafado.
Dá falta de ar.
Talvez, eu fico imaginando, porque quando ele saiu da casa, né, com a faca na mão e tal, e tava todo mundo olhando pra ele, que tava sem a máscara. Será que, na verdade, essa da máscara, tipo, se alguém matar, se ele matar alguém, e alguém vê ou algo assim, a pessoa não vai conseguir ver a cara dele, então o julgamento da pessoa, tecnicamente, não tá pra ele.
É que ele matou a irmã de máscara, né?
É.
Ele só tirou depois.
Tipo, talvez seja esse o ponto. Tipo, ele não quer que a pessoa olhe na cara dele. Então, talvez ele tenha, assim, um certo receio. Porque quando ele recebe o pessoal que vai entrevistar no de 2018, né?
Ele não olha
pra eles, ele não vira o rosto.
Ele faz um canto de olho, né?
Ah.
Ele só vira um pouquinho. E a câmera mostra bem de ladinho, tu não consegue ver o rosto dele de fato. Só vê que ele já tá grisalho, né? Envelheceu 40 anos. É uma figura muito ameaçadora.
Primeira vez que eu vi o filme, eu quero ver o rosto dele.
É, vira. Mostra. Dá muito medo, cara. Bah. Porque é aquele negócio que a gente falou no podcast passado, né?
Uhum.
Que a máscara dele é pra tu pensar que pode ser qualquer pessoa. Então, tipo, dá muito medo tu olhar e ficar, tipo, caralho.
Não, e a intenção do Halloween também, tipo, fantasiado, ele meio que se acoberta ali. Ele é, tipo, uma pessoa normal.
É, e ele não mata criança, né?
Não. Só cachorro.
Ai, cachorro, eu acho crueldade. Eu acho crueldade. Os cachorrinhos, Isabel! Ah, mas é crueldade.
A máscara não tem expressão facial, é foda.
No filme, a guria reclamando do cachorro, o cachorro morrendo lá.
O cachorro.
Nossa, mas é dose. E eu queria entender, mas eu acho que não tem muito. Eu até teorizei contigo a primeira vez que a gente assistiu, que eu acho que essa coisa dele com a Lauren é que, tipo, sei lá, ela era parecida com a irmã dele.
Ele sai do hospital de carro, e até um negócio meio bobo do filme, porque ele entrou lá com 6 anos, saiu com 21, mas como é que ele sabia dirigir, né?
É.
Pois é, né? Criou uma habilidade.
Daí o Dr. Loomis, ele...
É tipo Matrix, simplesmente botaram a informação na cabeça dele.
Ah.
Não, o Dr. Loomis, ele fala, quem sabe alguém aqui dentro ensinou ele, né?
É.
Porque pode ter acontecido.
É, pode ter.
Será um processo de reabilitação? Talvez tenham dado esse processo de ser uma pessoa na ansiedade, então ele deveria saber dirigir. Mas fica meio que sem resposta a isso e ele vai... Volta pra cidade e ele vai em direção à casa dele, que tá abandonada. E a casa ficou conhecida como uma casa mal-assombrada na cidade.
Uhum.
No bairro, principalmente. E a Laurie tá com a criança que ela tá cuidando, se não me engano. Eles vão ali e o Michael vê ela. E daquele momento em diante, ele persegue a Laurie.
Ah, cria uma obsessão por ela, né?
Que eu acho que é bem isso, de ser parecida com a irmã.
É, eu acredito que seja porque ela é parecida com a irmã. Porque daí é aquele negócio, tipo, como se ele tivesse... Sei lá, se na cabeça dele tava vendo o espírito da irmã ali naquele momento, sabe? Tipo, de ser parecido e tal. Porque queria aquela perseguição, né? Porque ele mata todo mundo que tá no caminho dela. No, pelo menos no de 78, porque no 2018 já...
Já fugiu.
Já viaja tudo, já vamos pro outro planeta. Porque já não tem mais um objetivo. Ele já saiu puto e quer matar todo mundo.
Não, ele quer matar a Laurie.
Ah, mas ele sai matando todo mundo?
É que ele faz a mesma coisa. Ele faz o mesmo processo. Ele vai atrás da Laurie, só que quem tá no caminho ele vai matando porque ele...
Não, mas tem umas mortes ali que não precisava. Tipo, as que ele vai entrando na casa, daí ele pega a faca, daí ele mata a mulher, daí ele troca de faca, daí ele mata a outra.
Ele mata com o martelo e pega a faca.
É, tipo, não, é uma coisa que não precisa, sabe? Tipo, não tinha necessidade. Tá bom, nenhuma tinha necessidade. Mas aquelas lá não precisavam.
É, tem a questão dele estar mais puto, ele tá emputecido.
Porque se tem gente
mais
que...
Objetivo, mas ele só faz... É, bem que eu ia falar só no dia de Halloween, mas no 2018 ele começa a matar os que estão no caminho dele mesmo.
É, porque tem gente até que fala que, na verdade, ele é um assassino psicótico, né?
Uhum.
Pois é uma coisa... É que o estudo dele foi muito longo e, no fim, não descobriu nada.
Porque ele não fala.
Ele não se comunica, então, tipo, tu ia descobrir como.
Pois é. Isso, pena que o filme que eles explicam a história é tão ruim.
É que a graça não é explicar. Eles já tentaram duas vezes. É Halloween 2, que foi depois de 78, logo depois. Era muito envolvido com misticismo, bruxaria... E é uma merda isso, sinceramente. E a versão do Rob Zombie, que foi um remake, tem toda a questão dele... Porque ele não mata só a irmã daí, né?
Uhum,
ele mata a irmã mais velha, ele mata o padrasto, e ele fica com a irmãzinha no colo.
É, ali faz um sentido até pra mim.
Eles dão a explicação, ele sofria muito bullying na escola, a mãe dele tinha que se prostituir, a casa era um ambiente muito tóxico pra ele.
É, eu acho tri a história... Mas ainda assim tem coisas que eu acho que, tipo, não tinha necessidade, sabe? Porque pelo que a gente vê de casos e tudo mais, a pessoa já nasce com aquilo, então não precisa de N motivos.
Uhum.
É um motivo simples, sabe? E pra mim, algumas coisas eu mudaria, tipo, pra ficar mais preso com o serial killer. Tiraria a implicância da irmã da...
Na versão nova, no caso.
Não, dessa versão que tenta explicar, que a gente tava falando ali.
Ah, tá.
Eu tiraria o problema com o padrasto, tiraria tipo, o lar tóxico da mãe, não sei o que, tiraria essas coisas, deixaria ele como uma pessoa boa, entendeu? Pra dar mais o ar de qualquer um, entendeu? Tipo, boa visualmente. O problema dele ser com a irmã. sei lá, um abuso da irmã, qualquer coisa assim, sabe? Porque, tecnicamente, o Michael é virgem. Tipo, ele não tem problema nenhum. Tipo, ele nunca teve ninguém. E ele mata a irmã dela, dele depois de ter relação sexual. Sim. Então, e ele mata no filme, a Lauren é a única virgem.
É, na hora que, ela, que ele mata a amiga dela, eles estavam, tipo, estavam transando. Fizeram
Mas a Lauren é virgem?
Dá a entender no filme que ela nunca saiu com ninguém.
É, o que o diretor falou sobre a Lori não tá transando é porque ela não tem a distração.
Sim, mas
então ela
é
tá
isso...
sempre atenta.
Sim, mas é isso que o que ele tá falando, é que ela não foi morta porque ela não tem distração.
Sim.
Mas não que, tipo, pode ser que na cabeça dele ele tá limpando a terra. E isso pode ter vindo de um abuso, entendeu?
Que ele se incomoda com gente transando.
É.
É que daí tu implica que o Michael é uma pessoa corruptível.
Mas aí tu vem
como assim?
Que ele se corrompeu.
Mas vem a questão que também que se ele tivesse essa obsessão tão grande com esse problema, ele só mataria gente assim. A e ele mata aleatoriamente as pessoas do caminho dele. O que encaixa
Sim,
numa
mas
pessoa...
Aí a gente pode pegar dois pontos, né? Tipo, a questão de tá, ele mata a irmã ali, a irmã precisava praticar o abuso com ele, qualquer coisa, falou certas coisas pra ele. Às vezes o que ela falou pra ele é o que influencia no que ele vai fazer, entendeu? Que, tipo, o mundo é impuro e agora ele é uma pessoa impura também, entendeu?
Ele vê o rosto da irmã dele em várias pessoas.
É, e, tipo, pode ser. É que porque se ele é psicótico, tá pra... Não, mas aí divagando, né? A gente não tem que fazer análise dele.
Mas numa análise, ele não poderia ser simplesmente mau, simplesmente louco?
Pois é, só que... Ah, pode ser. Não tem
porque
como,
essa
não.
É a graça dele.
É porque
tipo,
foi a única explicação explícita do filme que ele é o mau.
É, tipo, ele é, que é o que o diretor se inspirou no caso que ele viu durante, acho que era um estágio dele, de psiquiatria, que ele viu a criança e falou, cara, como é que uma criança consegue ter esse olhar pra outra pessoa? Maldade pura. E é isso.
Ele se inspirou em uma pessoa que não sente, não vê nada, não, tipo, é um mal, que o intuito dele, que o sal que passa na cabeça dele é matar.
E ele não vê isso como algo bom ou ruim, ele vê isso como algo. É o que ele sabe.
É algo, é a motivação dele, tipo, a tua motivação
Sim, só
é...
que no filme, esse que eles tentam explicar, o Michael, ele dissecava animal, que é um...
Mas de caga toda a ideia do Michael.
É que ele não vai se encaixar, eu acho que, na minha opinião, ele não se encaixa como um serial killer.
Não, ele não se encaixa, mas é tipo, como eu faria um filme pra ele se encaixar, entendeu?
Uhum.
Tipo, eu mudaria bastante coisa do
Caso
filme pra ele
Caso a ideia
se encaixar.
Do filme fosse essa.
É, tipo, a minha ideia era essa. Tipo, eu tiraria, deixaria só a irmã como abusadora, já que vai ser ela que vai ser morta. Daria alguma coisa ali a entender que ele tem que, tipo, limpar até o mundo, ou alguma coisa que ela falou, algo assim. Ou até a questão de, tipo, por a Lauren ser a única sozinha com criança. E era a irmã com ele sozinha. Entendeu? Então, tipo, ela tá sozinha com uma criança. Provavelmente aquela criança ali, ela abusa, entendeu? Pra dar essa ligação, porque olhando mesmo o caso dele, tu não consegue dizer, né? Tipo, eles deixaram muito... Eles botaram o...
Acho que foi a intenção dele não só criar exatamente isso que ele quis. É. Só isso mesmo.
Tipo, colocar um personagem cruel numa pessoa normal, sem
poder. No que no final
poder.
Foi uma sacada muito inteligente, porque o que a gente tá fazendo agora, a gente tá criando teorias pra entender a intenção dele.
A gente tá fazendo o que fizeram com ele durante os 15 anos.
É uma questão
porque
inteligente.
Porque o cara chegou a ficar obcecado, né? Tipo, meu Deus do céu, fala comigo, pelo
Doutor
amor.
Novo.
Sim, mas...
Não o Loomis.
Mas eu não sei se eu não ia ficar louca também. Tu tá trabalhando naquele caso, tu não tira nada do caso.
Sim. Aí tu começa a, tipo, viver a rotina dele, assim, tipo... Imagina, a rotina dele.
Tu sentar na frente do cara
quieto.
Uma hora e o cara ficar, tipo... Show de bola, não vou falar contigo.
Por 15 anos.
E tu ficar obcecado no cara e se tornar, tipo, uma parte da tua família, praticamente.
Do teu dia a dia, né?
Sim, porque tu estuda a história e tu não tem, tipo, um porquê. Tipo, me fala porquê, eu quero saber porquê.
Esse é isso que eu gosto, né? Na versão do Rob Zombie, que tenta explicar. Porque o Michael, ele começa falando, ele diz que não lembra de nada, não sei o quê. Ah, e, obviamente se fingindo desentendido. Ele simplesmente não fala, ele fez porque ele é. Ele é o mal, ele é o bicho papão. E a máscara ter o... Porque eles pegaram a máscara do... Capitão Kirk, da série antiga de Star Trek. Cabelo pra trás, tiraram a costeleta, tiraram a sobrancelha e aumentaram o buraco do olho. Porque não fica humano. Ele tem um olho muito grande pela máscara.
Sim.
E é um vazio. É aquilo. É o vazio na alma do... Não sei. Só faz aquilo por nada.
É uma alma do mal num corpo vagando.
É.
É doido, cara. Sei lá. Será que, tipo, ele... Se ele era psicótico e coisa e tal, provavelmente ele deve ter simplesmente aceitado e... Tá fazendo, tá ligado?
É. E ele não tem um padrão de matar, né?
Não. Ele mata dizer, muito
aleatório. No 78 ele meio que tem.
É, é o que a gente tava conversando. Tipo, no 78 ele tem um padrão. Tipo, todo mundo que tá entre ele e a Lauren, ele mata. No de 2018 ele não tem um padrão. Ele tá muito no ódio.
Ele não mata tanta gente, na real. No de 78. Ele não. Mata só as babá?
Ele mata só os amigos da Lauren.
São quantas vítimas?
Ele não mata aquele cara também, o amigo do...
No antigo.
Ah, tá, no antigo.
No antigo ela mata a amiga dela.
Uhum. O namorado.
O namorado dela.
O cachorro.
O cachorro. Quem ela... O cara que ia ficar com a Lori.
Uhum. A amiga que tinha o irmãozinho.
É, ele mata umas 5 pessoas.
É, ele mata. Por isso que a mulher fica tão transtornada, né? Porque ele mata todo mundo que tá em volta dela.
Na verdade, não mata mais ninguém.
E ela vê todos os corpos depois.
Uhum.
Tipo.
Ela vê o cara preso na parede.
Ah, essa parte dá muita agonia, meu
Deus.
Dele
preso?
Não, dela começa a ver, achar os corpos e daqui a pouco ele entra lá também e acontece tudo aquilo, e tudo na visão, né?
Sim.
É muito baixo.
Porque o que ele fez foi um terror psicológico com ela, né?
Gigante.
Sim,
tipo, pra...
Talvez isso que ele goste, se ele é um espírito maligno, se alimentar do medo da pessoa.
Tipo It.
Tipo It.
Se alimentar do medo, do tipo, tudo mal, entendeu? Que isso causa isso, que deixa de bem.
É, isso é doido. Porque o que ele faz com ela é complicado. E é legal de 2018 porque ela tenta fazer a mesma coisa com ele, né? Uhum. Tipo, causar o terror psicológico nele também. Pra tentar desestabilizar de alguma forma.
E fica... da casa do caçador.
Bah, sim, e pesada, né?
O de 2018 é tão bom. A ideia dela, assim, eu fico, caralho, que mulher foda.
E é tão pesado porque ela tornou a filha dela, tipo, igual ela, do medo que ela tinha, o trauma, né?
É que
senão ela atirar
o stand de tiro. Eu acho muito foda o stand de tiro.
É ruim. Tu olhar e pensar, tipo, cara, que merda,
ela,
né?
Meio que estragou a infância da Brina,
sim,
né?
Só que ao mesmo tempo eu consigo entender ela.
É que no final ela entendeu tudo, né? O porquê que ela foi treinada.
Cara, pelo amor de Deus, morre todo mundo ao teu redor. Todo mundo ao teu redor.
Numa noite.
Numa noite só. Tu vê aquilo ali, entendeu? Tu sabe que a pessoa, ela tava só com o único objetivo de te matar. E daí tu passa o resto da tua vida querendo se proteger, protegendo tua família.
Eu acho muito louco que ela ia de carro ver o ônibus. Fazendo a transferência dele em 2018.
E começa a chorar, né? Ela tem uma crise de pânico, eu acho.
Ela queria, ela ia ali pra matar ele. E ela não consegue, ela trava.
Não te dá um negócio meio Batman e Coringa? Tipo, os dois têm um propósito de vida agora e eles não conseguem se matar? Porque depois disso vai ser o quê? É essa verdade. Sensação que dá pra mim, da Lauren, nesse momento, assim, sabe? Que é tipo, tá, e se eu matar ele agora? Eu perdi minha filha. Eu não tô mais com a
não
minha...
Não faz nada, faz sentido.
É. Eu não tô mais com a minha... Com a minha neta perto de
ela
mim.
Ela perde o objetivo de vida.
É.
Eu acho muito louco o fato dela, tipo, ela ter se preparado 40 anos pra aquilo.
Sim.
Mas eu acho mais louco ainda o Michael ter ficado 40 anos só esperando.
Na
como
boa.
Se ele soubesse que ele ia ter a chance. Tipo, só ele só espera.
Que o sistema carcerário é uma bosta, né? E daí...
Não, e eles... Quando a cena que aparece eles indo de ônibus, eu... Né? Vocês não vão botar um ônibus cheio de gente louca.
Uhum.
Ele, principalmente, dentro do ônibus, né? Aí sim, o bagulho tomba e o bar.
Ele sabia? Mata a criança.
Matou o menininho?
Ele matou um menininho.
Mas ali foi, tipo, exceção. Porque no de 1978, ele não mata.
Não, tem até a cena na frente da escola da Lori. Que a criança bate nele, olha e dá a respiração. E a criança só sai, tipo, porra.
Pois é. Por isso que eu acho que no de 2018, ele tá muito mais no ódio. Porque ele chega a matar o guri.
Mas é o único, porque depois ele tá andando no meio da rua. E as crianças batem nele de novo.
A questão da abstinência, né? Eu acho que afetou ele, não... Tipo, ele tava com o objetivo dele, mas, tipo, quem entrasse no caminho dele ia matar, porque tava estragando o objetivo.
Pois eu acho muito foda que no de 78 as pessoas não acreditam no caso do Michael Myers. E no de 2018, a cidade, algumas pessoas, as mais velhas, na real, não querem que o Michael se solte. Eles sabem, tipo, caraca, se ele voltar vai dar merda.
E os mais novos é tipo não muito acredita. Foda-se, né?
Eles acham que é tipo uma lenda urbana.
Uhum.
É. Nossa, mas o que mais me dá ódio no dia 2018 é o namorado da neta dela, porque realmente, olha aqui, eu vou dar um soco na cara daquele guri.
Ah, o amigo dela.
Super desnecessário aquele guri, né?
Sim. Ai, ficou com a outra lá, ele teve um surto e jogou o telefone dela no negócio.
Eu fiquei tipo.
É que ele só serviu pra isso, porque para pensar, a maioria dos filmes de terror, se tivesse telefone, o WhatsApp acabava, né?
É verdade.
E daí o que eles tinham que fazer? Deixar todo mundo sem se comunicar. Daí eles usam o namorado dela pra o teu celular. não tem como falar com teus parentes. E o Michael vai atrás de ti, o que, que tu vai fazer?
Mas eu acho muito doido. Que, tipo, eu não sei se tu parou pra pensar, mas eu tava raciocinando agora. Provavelmente a filha da... A neta da Lauren, ela também não viu o rosto do Michael naquele momento do carro. Uhum. Tipo, o rosto mesmo, sabe? Porque ele tava de lado.
Sim.
Aí depois, quando ele levanta, tipo, quando ele vai pegar a máscara de volta, tu vê que ele, tipo, ele não coloca a mão e pega. Ele coloca a mão e ele meio que tateia e pega a máscara. Se eu não tô enganada, é isso.
Ah, reparei.
Porque, tipo, quando tu tá com a porta do carro aqui, tipo, no pescoço, e tu só estica o braço sem botar a cara pra dentro...
Foi quando isso? Em 2018?
Em 2018.
Não, ele pega no porta-mala.
Não, quando a neta dela tá dentro do carro, que o...
Que são tudo junto?
Ah, é. Tá, assim, ele só vai, como ele não olha pra ela.
Ele não olha, ele não é que ele coloca, tipo, reto, sabe? Parece que ele dá uma tateada, assim.
E ele não mexe a cabeça, ele fica com a cabeça reta até botar a máscara.
É, uhum. Ela não viu o rosto dele.
Uh-uh. Ela não queria olhar nem pra ele.
É, tipo, ela viu só o
que cena que dá agonia também, né? Nossa, eu acho que fosse ela, acho que eu teria um infarto e morri ali na mesma hora.
Cara, mais louco do que o Michael é aquele filho da puta daquele médico que coloca o cara do lado da guria, mano. A guria tendo uma porra de uma crise de pânico, sabe?
Mas, cara, ele ficou tão, tipo, sei lá, com um cara obsessivo, assim, que ele não tava nem aí, tava tratando
ele. Ele queria saber como ele se sentia matando. É muito doido, sabe?
Eu já queria viver, já, porque não tinha mais alternativa de como entender ele. Então era, tipo, acho que foi a última coisa.
Eu acho que o Michael não sente nada quando mata.
Não.
Nadinha.
Eu acho que ele deve sentir alguma coisa, porque é impossível uma pessoa não sentir nada. Impossível, então,
sabe? É que a questão é que ele não é uma pessoa.
Não, sim, mas é que...
Tipo, quando ele prende o cara na parede, tudo bem que tem a máscara, mas ele não ri, ele não festeja, ele olha e entorta a cabeça, tipo... Ele parece que quer entender.
Parece que ele tá morto e, sei lá, alguma coisa controla o corpo dele.
É muito bizarro. Ele não, tipo... Ele vê o corpo pendurado na parede que ele acabou de fincar... Ele olha e ele só vira o rosto, tipo, cara, o que, que é isso?
Tipo um robô.
É muito estranho.
Sei lá, não, mas nem prazerzinho, alguma coisa.
Quando ele
assim.
Tá na casa, não lembro qual caso, mas ele passa no 2018 daí, ele passa por um berço. Ele olha o berço e ele dá uma hesitada.
Sim.
Tipo, ele. Sabe a dúvida de eu mato? Não, é uma criança. Parece que ele tá entendendo o mundo pela primeira vez. É muito louco.
É que tecnicamente ele tá, né? Porque se tu parar pra pensar. No de 78, ele saiu com 21 anos, mas com uma mentalidade de 6. Porque ele parou de ser criado com 6 anos.
Também tem essa questão de entrar que ele é um mal pelo e não matar bebê.
Uhum.
Porque dizem que os bebês são as almas mais puras do mundo. São as mais perto de Deus.
Diz que, na verdade, a criança, depois dos 7 anos, ela começa a ficar impura.
Sim.
E ele com 6 matou.
Então, ele meio que a alma dele, como é do mal, tem medo da criança. Então, ele não faz consegue sentido. Matar ela. Não.
Faz sentido.
A alma, tipo...
Uhum.
A alma dela...
Ele vê como um serzinho puro,
não,
tipo...
Não, ele não consegue. É. Tipo, acho que alguma coisa protege ela e ele não consegue.
Eu acho que...
Ele não consegue se apropriar da alma dela, porque a alma dela é totalmente limpa.
Eu acho que faz sentido.
Faz, né?
Porque... Faz, né? Eu sei, tô certo.
Faz, né? Não, é que é, tipo... Não, esses dias eu tava pensando nisso. Quando eu olhei, assim, o segundo filme e parei pra pensar, assim, tipo...
Uhum.
Porque essas questões, querendo ou não, o espírito alguém se encaixa no filme, então...
Sim.
É, isso que é foda.
Porque ele falou do mal, assim, tipo... Descreveu como se ele não fosse pessoa, então... Provavelmente é como se fosse um espírito maligno, um demônio.
Que é outra coisa que eu gosto, mas não gosto na versão do Rob Zombie. Que é a palestra que o Loomis dá sobre o Michael.
Por quê?
Que é a foto dele criança e ele descreve que é o olhar vazio, é um olhar...
Mas sabe o que é isso, né?
Corrompido, o que é?
Essa palestra que ele dá, na verdade, ela é... Como é que é? Pra gente que trabalha em análise comportamental. Uhum. Então, tipo, ele tem que... Eles sempre fazem isso. Não sei se vocês já assistiram Criminal Minds.
Não.
É uma série perfeita. Perfeito, perfeito. E é basicamente com o que eu quero trabalhar na minha vida, né? Que eles fazem análise comportamental, onde eles traçam... Tudo o que pode ou não ter a ver com o caso e tudo mais. E aí entra o porquê que eles fizeram ele mais parecido com o serial killer nessa história. Porque senão não tem o que eles falar. Tipo, como é que eles vão explicar?
Mas não explica, cara. É isso que eu acho massa. Porque, tipo, eu gosto da questão de falar que é o olhar vazio. Que, inclusive, a versão original eu acho brilhante da parte... Não sei se foi a criança que pensou isso ou ela só seguiu a instrução do diretor, do John Carpenter. Porque quando ela sai, ela fica com a faca na mão, tipo, ela fica com a faca levantada.
Ela fica com uma expressão perfeita, né?
É neutra, né?
Sim.
Ele não tem expressão. É como se ele estivesse com a máscara já.
Tipo, é muito perfeita a expressão da criança.
Ele não tá com medo, ele não tá assustado, sim, confuso. Ele tá neutro. Ele tá,
eu queria saber como é que explicaram pra ela, pra criança, como é que iam fazer a cena, entendeu?
Pois então.
Porque ficou muito interessante. Tipo, ele ficou assim, como se, tipo, não fiz nada. Só tô assim.
É. E com a
ou processando o que aconteceu, né? Talvez pode...
É que essa, ele não tem... Sabe uma expressão nula? Que não parece que ele tá pensando, ele não tá raciocinando, ele não tá
processando.
Ele tá tipo, ele tá simplesmente... Ele, o olho dele não mexe. E parece que ele tá olhando pro nada. É bizarro.
Ele nem olha na cara dos pais, tipo, ele fica assim...
E eles perguntam, Michael, tá tudo bem? E ele, tipo...
E a expressão dele, tipo, o filme inteiro, ele não tem um objetivo focal, tipo assim, olhar assim. Ele
moleque
olha assim,
neutro.
Neutro.
Moleque neutro.
Moleque neutro demais, moleque neutro. Cara. É bizarro.
Ah, isso é...
Mas eu acho que pra mim a melhor cena de 2018 é quando ele mata a babá do gurizinho negro. Bah. Essa cena é perfeita, cara.
O molequinho correndo.
Oxe, ele que sai correndo. É muito bom, é muito bom.
Quando a namorada dela pergunta o que aconteceu, ele não sabe lá não, ele vai matar você.
Ele vai te matar.
muito desesperado.
O sustão que ele dá, né? É muito bom.
A cena é boa, tem uma coisa no armário. Não tem, dela abre, tem nada e ele vem. Psh, facada.
Na hora que ela mente, assim, pra ele, eu achava que ele tava ali mesmo.
Uhum.
Que ela fala, ah, não tem nada aqui, só pra fingir, sim, pra ele. Eu achava que ia aparecer ele já matando, assim, ela na frente da criança.
É. Assim, mas eu achei muito engraçado ela tentando fechar o armário, e o armário não fechava. E ela...
Pezão do homem.
Sim.
Uhum.
Isso é outra coisa que eu achei engraçado. Engraçado é o termo meio errado de dizer, né? No 2018 é que ele meio que brinca com o corpo, né? Como porque assim? O corpo dela, ele deixa como se fosse um fantasma.
Uhum. Ah, sim.
E ele já... Ele, não sei se é no 78...
78 que...
Ele pendura, né?
Sim.
Ele joga o corpo pra assustar a Laurie. Tipo, ele como brinca se... com o corpo,
é tipo,
cara.
Ele faz uma decoração de Halloween com os corpos.
Caralho, é verdade.
Ele faz uma decoração de Halloween com os corpos.
Com um amigo... O amigo gordinho do namorado babaca da neta da Laurie. Ele pendura no...
Sim.
Sim, ali...
Aquilo ali doeu, cara.
Aquilo
Meu
ali
Deus,
ele
cara.
Fez pra chamar a atenção dela, né? Aquilo ali foi... Ah, é dose de ver. Nossa,
ele
cara,
ilumina
cara,
por
vou...
dentro...
Ah, aquilo...
Mas o de 78 é muito melhor a questão de filmagem. Tipo, eu me sinto mais atraída olhando o de 78, porque ele acompanha perfeitamente todas as cenas.
É, o de 2018, ele tem mais corte, né?
É, ele parece mais um filme normal americano, assim, tipo, padrão, assim.
Mas tu vê que eles copiam bastante movimento de câmera, né? É sempre referenciado.
Sim.
Acho isso muito massa.
É que tem o um negócio do plano sequência, né? Que tu...
Plano longo, no caso.
É, plano longo, que tu...
É que não corta. E daí, quanto menos tu corta, mais imerso tu fica, porque... Inclusive, falando de Venom 2, né? Do nada. Mas Venom 2, tu sente o corte. Sabe que é um negócio que dói na alma? Porque tá acontecendo a cena...
Deve dar um cortão.
Vem o corte, tá acontecendo outra coisa com o mesmo personagem. Tu fica, tá, mas como é que ele se mexeu? Parece um videoclipe. E fica tosco, sabe?
É muito ruim.
E o Halloween, ele não tem isso porque
tá, já...
ele não corta. Então,
sim,
quanto mais tu corta, tu fica sempre olhando. E o teu olho, ele fica toda hora. O que que tá acontecendo?
E naquela época não tinha sacada de corte, coisa, então é muito inteligente.
É muito esperto. Foi
é
o primeiro filme a fazer isso.
É muito inteligente.
Outra coisa que me brinca é que o Michael, ele tá sempre agindo em segundo plano. Então, na cena que ele... O Dr. Loomis chega na cidade, vai falar com o detetive, o policial. E é engraçado que ele não corta, né? O carro passa atrás, e o carro tá passando na direita, ele tá olhando pra esquerda. E quando ele olha pra direita, o carro passa pela esquerda.
É muito bom.
E, tipo, isso, se o teu olho, ele vai olhar atrás, porque tu conhece o carro que o Michael tá dirigindo. E aí, quando a Laurie tá ali, tipo, respirando fundo, com toda machucada, primeiro plano, e no segundo plano ele levanta, retão, né? Ele ficou um L no chão.
Muito bom a cena que ele tá acompanhando também o gurizinho dentro da escola,
uhum,
que é onde a respiração fica mais forte.
É muito bom.
Porque tu sente como se tu estivesse dentro da máscara,
sim,
dele, com a respiração dele, e vendo a cena assim... Passando,
e a câmera
assim,
sempre pega do peito, né?
Pegando do peito, assim, como se tu estivesse vendo, tu fosse ele no filme.
É muito massa.
É doido.
É muito doido.
Acho bem, isso é bem feito. Porque te dá, tipo, tu não consegue dizer que...
Tu se sente no filme.
É, tu se sente o próprio assassino.
É.
Um negócio que o de 78 faz muito bem, o de 2018 não faz tanto, é que quando eles filmam a vizinhança, a rua, né? A câmera sempre parece que tá escondida. A câmera parece, ela sempre tá espreitando.
É.
Só que às vezes, quando tu sente a respiração, tu sabe que tu tá espreitando porque tu tá vendo o que o Michael tá vendo. Só que às vezes tu vê o Michael de fundo. O Michael de fundo.
O de fundo dele é muito bom. Quando ele aparece olha, de fundo.
E tu não percebe, porque a roupa é escura, né?
Sim.
E até aquela máscara branca, tu olha, eita porra, ele tá ali, eu não tô vendo.
Aí quando
tu
olha, assim, dá um sustão, né?
E daí passa alguma coisa na frente da câmera e ele já não tá mais lá e tu fica
já não
naquilo.
Tá mais lá.
Cara, que tá com a cabeça desgraçada.
Parece que tu vai morrer, né?
É muito bom, é muito bom.
Cara que fez a filmagem desse filme, meu Deus.
É puro talento, cara. Isso que é foda, tu vê quando o filme ele tem coração. Quando o filme tem coração,
sim,
é
que cada detalhe ele pegou da vida dele pra trazer pro filme, né?
É tudo pensado.
E até parando pra pensar, é bom que não tenha realmente uma explicação do que ele é mesmo.
Não, nada.
E se torna um filme único.
Porque imagina se tivesse explicação do que ele é e os sobreviventes descobrissem agora, eles iam. Ia ser muito fácil.
Ia dar um jeito.
Ia dar um jeito de pegar no ponto fraco dele.
E né? É o que separa o Michael Myers de todos os outros slashers. Jason, o Fred Krueger, na Hora do Pesadelo, o Ghostface do Pânico, por aí vai. Porque cada um tem um motivo, de fato. O Fred, sim, ele foi queimado na fábrica. Ele era um assassino de crianças. Tem versão que ele é estuprador também, mas enfim. Pedófilo no caso dele. Né? O Jason tem a questão do acampamento, que é onde ele foi morto e mataram a mãe dele. O Michael não tem. Michael, ele só vai. Isso é muito foda. O Leatherface, que eu acho que é o mais bizarro e que dá pra fazer um puta episódio. Porque o Leatherface, ele tem justificativa, né?
É, mas o Leatherface eu tenho que ver, né? Aí realmente o bagulho
Leatherface
fica complicado.
Leatherface me dá medo.
Ele, eu tenho receio. Eu vi um tico-teco hoje. Que era um corte de um filme.
Uhum.
Só de ver o cara com a serra elétrica, ele corre assim pra tentar acertar
a
guria. E daí a guria, tipo, entra dentro do carro e vai. E
é
daí ele começa com a serra elétrica, tipo, dançando no meio da rua, sabe? Tipo, muito doido.
Esse é interessante fazer um episódio. Porque ele foi criado por uma família de canibais. Cada membro da família tem um problema psicológico. E ele é o exemplo de uma criança que foi criada no meio dessa loucura. Sem contato nenhum com a sociedade. Ele não sabe falar, ele só faz barulho. E ele é canibal e a máscara dele é couro. É couro das vítimas. É bizarro.
Ah, eu tenho vontade de assistir porque eu sou curiosa.
A família dele é assim, ó, terrível.
É tipo a família do Bozo.
É pior. Porque são tudo louco. E tipo, eles servem no buffet, assim, na ceia deles. É pedaço de carne humana. E todos eles são canibais e todos eles têm algum probleminha.
É tipo aquela teoria do Poo, que o Poo é depressivo e daí o Leitão é TDAH.
Aham.
Uhum. Ah, o ursinho Poo. Tá pensando no Poo.
Que horror.
Aquele joguinho.
Mas eu não supero, é a teoria do Kailu.
Que ele tem câncer?
Tem câncer. E as historinhas dele é tudo...
Meu Deus, que horror.
É. As historinhas no final... Porque a história do Kailu é a irmã dele...
A irmã
dele que... contando pra outras crianças. Então meio que a irmã dele passou a história toda vendo isso e contou e fez um livro.
Credo,
ele
morreu. Gente.
Ele tinha câncer, então ele tinha uma infância perfeita, cheia de fantasia, porque ele ia morrer.
Não sabia
gente,
disso?
Isso, cara.
Esse me dói muito, porque eu adorava esse desenho.
Ah.
Isso é a parte ruim de ser adulto. Porque tu
então...
começa a entender tudo.
Nossa, a teoria do Chaves de que eles estão no purgatório.
Sim.
Cada um é um pecado capital. Oh, isso é muito bizarro.
Sim, e cada teoria é tipo... Pá, pesa,
a, merda
né?
É que, a merda é o sentido que ela faz. Porque é muito sentido. É muito sentido.
Ela estraga toda a tua infância.
Aham. Uh-huh.
Tá, mas eu seria que o Kiko avareza.
É.
O Nhonho a gula, que é gordo. Ai, que coisa preconceituosa.
Chaves é a gula. Ele quer sempre comer o sanduíche de presunto.
Sério?
É, eu achei que era o Nhonho.
Então corta essa parte.
O Nhonho é...
Luxúria?
Não. Luxúria é outra coisa. Luxúria é outro 500.
Quem seria a Luxúria daí?
Ah, é a Dona Florinda. Ela tá sempre pensando em transar.
Vocês sabem por que a Dona Florinda nunca se casa com o professor?
Por quê?
Porque se ela se casar com o professor, ela perde a pensão do pai do Kiko.
Cacetada!
Por isso que ela nunca pode casar com ele.
Tá, mas o cara para de pagar a pensão quando a mulher se casa?
Ele tem direito porque ela deve ser... Naquela época, né? Não sei. Que ela é casada, ele era marinheiro. Então, ela recebia o salário dele de marinheiro.
Uhum.
Porque a pensão pela morte dele, então.
Sim.
Ah, tá.
Não,
eu
mas
achei que era...
quem é militar também recebe um dinheirinho depois que morre. Então, sim, se ela casasse de novo, ela não precisava mais do dinheiro.
Ela teria numa relação que dá sustento pra ela, não precisa mais de dinheiro pra se virar sozinha.
Sim, mas é que eu achei que tava falando, tipo, pensão, eles se separaram, tá ligado?
Caramba. Não, porque ele é morto.
Eu não sabia, não assisti.
Qual que é a da grana?
Não é o seu Barriga?
É o senhor Barriga.
Seu Barriga, cobra o aluguel.
O Kiko é inveja. Tudo que um tem, ele tem que ter melhor.
Então o outro é avareza.
O seu madruga é a raiva, se eu não me engano.
Ah, porque eu sempre...
Ou é a Chiquinha? Não sei.
Acho que é.
Mas cada um dá direitinho, cara. E o seu... É Chespirito? O carteiro? Que ele chega, ele é um anjo, né? Que dá as cartas.
Pois é, loucura, né?
E é por isso que ele tá sempre evitando a fadiga. Porque ele tá no inferno e ele é um anjo. Então ele não pode cansar, né? Senão ele
que horror,
fica por ali.
Que doideira.
Faz muito sentido. Essa é a merda. Faz muito sentido.
Essas teorias.
Divagamos muito.
As teorias.
Mas tinha uma teoria do Michael Myers que eu queria trazer. Eu esqueci.
Mas eu gosto dessa questão de não explicar. Tipo, não explicar e a gente criar as teorias em cima. Ou deixar muito óbvio que é o que eu acho. Que é ele é o mal.
Sim.
Ele é o mal.
Ele é o mal. Porque eles não quiseram fazer isso como um serial killer, porque, tipo, aí ele teria que explicar o porquê que ele faz isso. E essa é a parte mais chata, eu acho.
É.
Porque daí que vem a questão que tu falou, vão estudar a história passada dela, vão pegar o ponto dele, daí acabou o filme.
É, não ia ter muito o que fazer.
E ele também não, ele precisaria usar máscara, né?
Sim.
Porque isso é um bagulho foda, a gente não sabe se o Michael tem expressão facial, né?
Não.
Ele pode estar sorrindo quando mata. Mas
ele
a
pode
máscara
sentir do
tá...
prazer quando...
Neutrinho.
Quando mata também, porque daí... Só que, tipo, isso é uma coisa doida. Porque a gente pensa que todo serial killer, eles tiveram infâncias turbulentas, né? Todo psicopata. Acontece que tem muitos psicopatas que passam a vida inteira sem matar. Psicopatas...
É que tem a questão de... Tem os que teve a infância que alguma merda aconteceu. E tem as pessoas que já nascem. É genético.
Na verdade, a psicopatia em si, ela é genética.
Sim,
todo
tu já
nasce
com essa psicopatia.
Credo.
Sim, psicopatia é genética.
É uma doença, tipo, tu já nasce com isso.
Só que...
Não é patológico, no caso.
Não. Só que a grande maioria... O que acontece nessas infâncias turbulentas é despertar essa psicopatia. Mas existem casos... É, existem casos em que as pessoas tinham uma vida perfeita e fizeram merda. Suzane von Richthofen.
Puta verdade, Suzane. Sempre volto pra Suzane.
É um gatilho.
A Suzane é o exemplo perfeito. Gente, a quantidade de psicopatas que tem em alto poder é grande. A gente pode ter um mundo dominado por psicopatas.
E às vezes eles não matam pessoas, mas eles aliviam a psicopatia deles matando animais, fazendo caça.
Não, e nem às vezes só em matar, porque a grande coisa é, tipo assim, tu tá numa empresa. Aí tu tá, tipo, tu trabalha, tipo, tu e a Vanessa, eu, por exemplo, sou a chefe. Aí tu e a Vanessa, vocês têm que pelear um aí com o outro pra ver quem vai ganhar a promoção.
Jogos vorazes empresariais.
É, a Vanessa, ela não tem psicopatia. Então ela vai cuidar o que ela vai fazer contigo pra não te ferrar. Tu tem psicopatia, tá cagando pra ela.
Entendi.
É tu e tu, entendeu? Então, tipo, a gente pode ter um mundo dominado por psicopata.
Sinceramente, a gente tá num país meio duvidoso nesse sentido. Mas
não quero falar nada.
Porque as pessoas, elas sobem umas em cima das outras sem o menor pudor.
O Michael, ele não poderia ser o mesmo caso da Suzane?
Poderia.
Porque, pensa, uma vida perfeita. Os pais davam muita liberdade pros dois, porque deixavam a irmã nova, provavelmente menor de idade, ficar sozinha junto com o irmãozinho.
Só ele, a diferença é que a Suzane, ela nasceu praticamente normal, teve uma vida normal até esse ponto. Daí, desse ponto pra lá, que deu...
Mas é a mesma coisa que o Pedro tá falando? Porque a história, sem explicar...
Porque
aconteceu com ele foi aos 6 anos, ele matou. Primeira vez.
A Suzane teve um gatilho. Algum momento ela se cansou, se ela viu como é que era a casa do Cravinhos e falou, tipo, cara, eu quero essa liberdade pra mim. Meus pais são muito restritos comigo. E aquilo ali foi, tipo, a desculpa dela. O Michael, ele não teve desculpa. Ele só foi, hoje é o dia que eu vou botar essa máscara. É Halloween, eu tô de fantasia, eu gostei dessa máscara.
Não, mas pode ser que a irmã dele tenha feito alguma coisa, só não mostra.
É que dá a entender que a relação deles é normal, né? Porque ela não fala, tipo, sai do meu quarto, pivete. Ela fala, tipo, o que foi, Michael?
Sim.
O que aconteceu? Só que não dá tempo, ele só...
Ou talvez ele tenha feito isso, ou tenha visto isso e queira fazer igual. Porque ele não vê, tipo, ele não vê aquilo como mal, é que a gente falou. Ele crava o cara na parede e olha, tipo, o que tá acontecendo?
É que a questão dele é que, tipo, tem aquela questão de criança psicopata matar animal e gostou da sensação e mata gente. A questão dele é que foi simplesmente padrão, assim, tipo, matou
ele foi lá e, fez...
e ficou... De boa, depois. Não teve uma expressão, não teve nada. Ficou...
O bagulho da expressão é que me quebra.
Tipo, matei, pronto, é isso aí.
Com a faca, tipo...
Ele é zero. Psicopata. Pronto. Não tem, tipo, questão de serial killer, coisa assim. Ele é uma pessoa que tem psicopatia.
O Thanos também é psicopata.
E isso acaba, às vezes, influenciando...
Sociopata. Ele é sociopata.
Sociopata.
Tá organiza seu
porque ele tem sentimento.
Porque o que a intenção dele é matar pra fazer um mundo melhor.
É, ele acha que tá fazendo bem pro
mundo. Hitler queria as pessoas brancas.
Ele tem. Ele...
Pra fazer um mundo melhor.
Ele tem amor. É, ele tem amor pela Gamora.
Ele chorou.
É verdade.
Tipo, acontece. O psicopata ele se põe acima de tudo. Então, tipo,
isso é sentindo
a quem?
Thanos.
Não, não é o Thanos agora, é o Hitler. O Hitler, ele, tipo, ele tinha um objetivo que era botar a Alemanha no poder.
No topo do topo.
Botar ele no poder de tudo. Foda-se quem eu vou ter que matar.
Foda-se que eu vou exterminar uma raça inteira.
É que o certo pra ele era, tipo, a supremacia branca e os alemães, e eles seriam fodões e seria o certo pra ele.
O Thanos, ele fala um bagulho que eu acho que deixa muita empatia, que, tipo, ele sente as coisas, porque ele fala pro Doutor Estranho... Ele fala duas coisas, na verdade. Uma pro Doutor Estranho e outra não lembro pra quem é. Mas pro Doutor Estranho ele fala, esse dia tá sendo caro demais. Ele perdeu o falso dia, ele perdeu a equipe dele, ele perdeu a filha que ele amava. E depois ele fala uma frase que eu acho foda pra caralho, que tá inclusive na tua camisa, né? Do Thanos. As escolhas mais difíceis requerem as determinações mais fortes. Ele se considera determinado, mas ele sabe que ele tá perdendo muita coisa.
Sim.
Ele sabia das consequências, fez mesmo assim, porque o objetivo dele era maior.
Ele acredita muito no
Mas ele sentiu igual.
Ali eles não sentem. Gente, isso é muito doido.
Thanos é
não sentir, né? Isso é muito doido.
E quando eu tava... Eu vi esses dias atrás, era um psicólogo falando sobre isso da psicopatia. E quando ele falou assim, a grande maioria do nosso mundo é governado por psicopatas. Pensa o meio de produção, como é que é. É como é desgastante a quantidade de horas que tu trabalha, às vezes de forma escrava. A escravidão não foi uma pura psicopatia. Sabe? A grande maioria das pessoas psicopatas não vão matar. Elas torturam de várias formas possíveis. Sabe? E é assim.
Que às vezes as pessoas acham que não é psicopatia, né? Mas na verdade é.
É. Porque a psicopatia e o narcisismo, eles andam bem lado a lado.
Né?
Então, tipo, às vezes a pessoa é considerada uma pessoa narcisista. Mas na verdade, tipo, a pessoa narcisista, ela vai se colocar acima de tudo. Ela vai se achar o centro do universo e tudo mais. Só que eu acho que
A partir do ponto que tu tá prejudicando a outra pessoa.
O narcisista, ele tem um limite. O psicopata, ele não tem.
Ele vai fazer tudo que, tipo, agrade ele, assim. Tipo...
Eu acho que o narcisista, ele tem um limite. Tipo, ele é o centro do universo. Mas esse negócio, tipo, não é qualquer pessoa que ele vai fazer mal também. Sabe? Não é, tipo...
Ah, não sei. Se ele tem apreço por uma pessoa, ele não faz.
Psicopata não tem apreço por ninguém, a não ser ele mesmo.
Ah, o Coringa, no filme.
É.
Ele não faz mal. É que puto... Coringa, esse é um episódio foda pra fazer, né?
Não matou o anão.
Psicológico do Coringa também.
Não matou o anão.
Ele não matou o anão, ele não matou a mulher lá do prédio.
Eu achei genial a explicação psicológica que tem o filme, porque o gatilho dele foi porque ele parou de tomar as medicações. Tudo por causa que ele parou de tomar.
Ele mata a própria mãe. Aquela hora, assim, explodiu. Meu. Foi, não, ele não fez isso.
O Edmund Kemper. O Michael é o Edmund Kemper. Pra mim é muito parecido o caso. Porque o Edmund, ele matou a mãe, né? O objetivo de vida dele era matar a mãe. E ele matou várias mulheres, que era... Eu fico conhecido como assassino de colegiais, né? Ele matou várias mulheres ali. E quando ele realmente conseguiu matar a mãe dele, que era o grande objetivo dele, ele se entregou. Não tem mais objetivo.
Será que o Michael, quando matar a Lori...
Não vê a irmã?
Ele só para. Porque foi o que ele fez depois que ele matou a irmã, né? Ele só se entregou.
Ele parou. Então ele meio que vê.
Eu tenho quase certeza que se ele achar que ele matou a Lauren em algum momento, ele ia simplesmente parar, tirar a máscara e cair fora.
Então por isso que ele nunca, tipo, tenta matar ela, mas se matar ela vai parar. Ele vai parar.
É por isso que ele...
Ele mata as pessoas aleatórias.
E é por isso que ele mata as pessoas que importam pra Lauren.
Porque atinge ela.
Ele vê a Lauren e ele vai atrás da neta.
Ele se aproveita da, tipo, que ela tá sofrendo.
Porque para pra pensar, ele matou a irmã, ele parou, ele foi preso e ficou anos lá.
Uhum.
Então se ele matar a Lauren vai acontecer a mesma coisa.
É porque, tipo, matou ela não foi satisfatório. Porque não viu ela sofrer.
Ele só queria voltar pra casa. Só que daí quando ele voltou pra casa ele viu a Lauren e falou, cara, ela parece muito a minha irmã. Eu tenho que matar ela. E daí ele foi atrás.
Tipo, pra não... É, o Edmund Kemper foi a mesma coisa. Ele matou a mãe, torturou a véia, basicamente, né? Porque ele matou ela, ele jogou as tripas dela no triturador.
Não, foi ele que jogou dardo?
Jogou dardo na cabeça dela, estuprou o corpo dela, fez um monte de coisa. Bom, a gente falou dele no nosso primeiro episódio.
Fica então,
a
recomendação,
pra quem quiser escutar nos primeiros episódios.
Vale a pena.
Aí tu para pra pensar, Tipo, tu tem medo de espírito, tu tem medo de demônio. Mas, na verdade, as pessoas que podem estar do teu lado, tu... Sim. São as verdadeiras, assim, que tu devia ter mais medo.
Tem um programa...
As pessoas dão medo.
Tem um programa no... De investigação... No Investigação Discovery. Em inglês, é O Diabo Mora Aqui. E em português, é... Como é que é o nome?
O Diabo de Cada Dia.
Não, é Dormindo com o Inimigo, uma coisa assim.
Tá.
Vivendo com o Inimigo. E é tudo casos de, tipo... Que nem teve um caso que eu vi esses dias atrás. Que o afilhado, o enteado, matou a madrasta. E o pai dele tava falando, tipo, sobre o caso, sabe? Como tinha sido pra ele. Porque eles tinham acabado de se casar e tal. E acabado não, faz um tempinho já, mas, tipo... Como tava sendo pra ele viver com o fato de que o filho dele tinha matado o amor da vida dele. E daí ele dizia assim, que ele desejava a morte pro filho dele, que isso era muito dolorido pra ele, mas que ele achava que o filho dele tinha que pegar pena de morte. E que, às vezes, ele imaginava o filho dele sendo morto dentro da prisão, e ele achava que era isso que o filho dele merecia. E que pra ele isso era muito pesado. Tu tem uma pessoa do teu lado, que é o amor da tua vida, sabe? E tu tem o teu filho, que é, tipo... Uma parte tua nesse mundo. E daí, um deles é um monstro e conviveu contigo a vida inteira e tu nunca percebeu isso. Sabe? É a mesma coisa do Michael. Tipo...
O Michael era muito novo, né?
Mas, imagina... Pior ainda, uma criança.
Então, por isso que, tipo, às vezes tu tem menos medo desse tipo de assassino do que um serial killer, um psicopata. Porque pode ser uma pessoa normal, entendeu? Tipo, tu não desconfia da pessoa.
O serial killer, apesar de ser uma pessoa normal também, então, em algum momento eles dão umas escapadas, sabe?
Umas piadas que tu...
Sei lá, uma levada de casa.
É estranho, hein?
Levar um monte de criança pra casa, não sei.
Não tem muita graça, mano.
Calma. É.
Coisa aí de nervoso, sabe? Acho que eu vou indo pra minha casa.
É aquela trend do TikTok.
Mãe, me busca,
aquela
mãe.
Trend do TikTok. Eu nunca vi um silêncio tão alto.
É bem isso.
Na casa da pessoa tem um porão. Tu mora no Brasil.
Nossa, verdade, né?
Brasil não tem porão.
É o bagulho que mais denuncia. Se a casa tem porão, tem. Ah.
Eu não tenho um porão na minha casa.
Ah, eu tenho medo de porão.
Eu também.
Sim. Soltam também.
Ai, não. Depois que do negócio da Elizabeth Fritz, sei lá, qualquer pessoa que tiver porão dentro de casa.
Eu desconfio já.
E me fala, ai, me ajuda a pegar o um negócio do porão. Eu não.
Não.
Te vira, perdeu as pernas.
Levou, tira de volta.
Tô com medo de andar de Uber, cara.
Porque
eu não sou mulher. E eu tô
cagado.
Tu viu
o caso da guria?
Sim, que ela...
Que ele...
Que bizarro, cara.
Que filho da puta.
Ah, meu, eu odeio pegar Uber, eu tenho que pegar Uber. Muito medo.
Isso, inclusive, vai deixar essa parte na edição?
Vou, claro.
Vai deixar? Então, inclusive, avisando aí as meninas, aproveitando. Se vocês receberem alguma coisa de algum Uber... Que tenha que cheirar qualquer
até
coisa.
Não pode cheirar, não pode beber, não pode comer. Sério.
Não aceitem nada. Lembrem-se sempre de sentar no banco atrás do como é que se chama?
Do motorista.
Pra vocês, né, conseguirem sair. Verifiquem sempre se as portas estão trancadas, se elas têm como abrir por dentro.
E que, na verdade, agora, por causa da pandemia, a janela tem que estar aberta.
É,
tem que estar ventilando.
Sempre peçam pra deixar as janelas abertas. Sim, cuidem ao máximo, gurias, de verdade
mesmo.
Manda
localização pra alguém.
Manda
compartilhar a viagem.
Liga pra alguém, fique em ligação com a pessoa. Nem que seja, sei lá, um amigo distante, mas que consiga avisar pra vocês alguma coisa.
Quando eu tava vendo os stories do relato, e ela falou assim, ele tinha um negócio pra limpar a tela. Eu falei, filha da puta.
É, não aceitem nada.
Cara.
Gente, digam não. Digam não. Falam não, não quero, não, obrigada.
Ou assim, pede pra mãe buscar, cara. Pede pro pai buscar, sei lá.
É, mas
é que é muito difícil. Como, né? É que tá, acontece com qualquer, tipo, adulto. Como é que tu pedir pra uma pessoa adulta, é adulto, pra tua mãe te buscar?
Eu sei.
É,
não
tipo,
dá.
Mas de moral mesmo.
Infelizmente é assim que a gente vive.
Que eu agradeço por não ser mulher, porque eu acho que eu não ia conseguir sair de casa.
Todo dia agora que eu tô fazendo academia, todo dia que eu saio, a única coisa... Eu não consigo botar fone de ouvido na rua. Mexendo no celular, não consigo. Eu passo... Tipo, homem passa perto de mim, eu fico... Hoje não.
E eu adoro caminhar... Eu adoro ir pra praia pela questão de andar na rua de noite. Eu adoro andar na rua de noite. E não sigam lá na rua de noite, cara, aqui na cidade.
É horrível, cara, é horrível. E daí passa perto, tipo, lá em casa tem matagal. Aí, tipo, eu tô passando sozinha na frente daquele matagal. E daí tem os caras que fazem questão de diminuir a velocidade naquela porra.
Só pra te chamar atenção.
Meu, eu tenho vontade de morrer. Porque eu, naquele momento eu fico, ah, tá legal, aceitei, estatística.
Era top ter bike, né?
Ah, eu tenho medo de andar de bicicleta na rua.
Ah, mas era bom a bike, porque é mais rápido, né?
Uma coisa que eu pego todo dia agora e eu odeio é trem. Eu não gosto de andar de trem.
Os caras passam. Tão terrível. Tipo,
eu tento achar um lugar pra sentar, eu fico encostada assim nas portas, assim, pra ninguém, tipo, ver minha bunda, sei lá, não me olha. Não me olha, sinto que eu não tô ali. Porque eu me sinto muito mal, fica me olhando.
Viu porque eu não tenho medo de filme de terror? Cara, assim, ó, um maluco mascarado, gigante. Esse bagulho não existe. Isso me dá medo. Porra, vai tomar
e
no
cara,
cu.
E, cara, isso é... Eu acho que não tem... Pra quem a mulher entende, eu acho que não tem coisa pior do que olhar pra cara de um homem e ele tá com um olhar malicioso pra ti.
Sim.
Tu se sente um lixo.
Ou quando tu tem que... Eu não sei se tu sente a mesma coisa, mas quando tu tem que atravessar a rua em sinal fechado, e daí tu tem que passar por aquele tanto de carro.
Esse fica olhando, né?
Aham. É horrível, eu não gosto de passar. Tipo, quando eu tenho que passar num grupo grande de gente, mesmo que tenha, tipo, mulher junto. Tu sabe que vão ficar olhando. É uma merda, é uma merda. E reforçando, gurias, cabelo amarrado, porque cabelo solto tem puxa. Que correr. É, se dá pra puxar, se tem que correr, te atrapalha. Se tu tá com bolsa e coisa e tal, tenta sempre deixar ela pra frente, pra não ter como te puxar pelas costas. Tenham sempre alguma coisa na mão, sei lá, algum guarda-chuva, mesmo que não tá chovendo, sei lá, alguma coisa na mão pra, tipo, conseguir se defender.
Uma faquinha é top, hein? Fica a dica, fica a dica.
Não, uma coisa pra conseguir se defender, assim. O guarda-chuva pontudo é legal, porque vários foram feitos estudos, né, com abusadores, e eles falam que quando a mulher tá com alguma coisa na mão, eles evitam. Porque pode agredir. E daí, isso é uma coisa que eu tô fazendo, tipo, quando eu vou pra academia, quando eu volto, eu tô sempre com a garrafinha na mão. E eu deixo ela sempre na mão, que eu consigo bater.
E também... um cacetete retrátil.
Meu Deus.
E também, se ele chegar a te fazer alguma coisa, tu não fala socorro. Ela tá pegando fogo, porque daí a pessoa vai te ajudar. Se falar socorro, eles não vão te ajudar.
Exato.
Porque eles têm medo de te ajudar. É. Eles acham que, sei lá, se envolver, tu vai morrer junto. Então, se falar fogo, tá pegando fogo, a pessoa vai...
Sim.
E é muito triste ficar falando essas coisas em pleno 2021.
É.
Acho que às vezes dá vontade de chorar, porque às vezes parece que nunca vai mudar nunca. Assim, nunca vai mudar essas coisas.
É um saco, cara. E daí os caras passam por ti e ficam te encarando. E daí, tipo, tu não pode sair de short, porque se tu sair de short, pronto. Aí que tá feita, né? Porque daí os caras ficam buzinando. Eu não sei o que que passa na cabeça... Daqueles velho gordo com umas carangas, assim, caindo aos pedaços. Que tem idade pra ser teu avô, sabe? O que que passa na cabeça deles? Que eles buzinando e falando besteira. Eu vou simplesmente dizer... Ai, nossa, ninguém nunca me elogiou assim antes. Eu vou entrar no carro deles, entendeu? Eu não sei o que passa na cabeça desses velho. Sinceramente, não sei. Porque, cara, qual é o prazer que tu tem em fazer isso? De verdade, não dá pra entender.
Eu acho engraçado que tem um... Na questão do racismo, teste do pescoço, né? Vira o pescoço pro lado e vê quantas pessoas negras têm ao teu redor num lugar chique. Nenhuma, numa faculdade. Mas é legal fazer o teste do pescoço em relação ao machismo, que tipo, tá ali no mercado, tu vê uma mulher que tá com short. E tu vê que tem um cara perto, ó, fica olhando pro cara. É impressionante.
Eles não disfarçam.
Ele vai olhar.
Eles não disfarçam.
E daí ele olha ao redor e tá olhando pro cara e faz uma caixinha. Sério, tá fazendo isso? Ele fica desconfortável. É muito engraçado, fica a recomendação aí.
Sabe que eu tenho raiva?
A grande recomendação que eu tenho... É quando alguém faz uma piada machista, olha bem pra cara da pessoa e fala, não entendi.
Qualquer piada de mau gosto.
Sabe que eu tenho raiva de homem? Tenho pavor de homem assim. É o homem que namora e não deixa a mulher usar um short curto, mas sai na rua e fica olhando as mulheres de short curto.
Nossa, eu odeio esses homens.
Gente, eu não tenho explicação de tanto ódio que eu sinto de uma pessoa.
Eu odeio esses homens.
Não conheci gente assim.
Hã?
Não conheci gente assim.
Né? Ai, eu conheço. Eu tenho pavor.
Você não conhece, mas ele é assim.
Não, tipo, de ficar olhando.
Eu conheço muita amiga minha que namorou e o namorado era assim.
Eu não conheço namoro. Tipo, tá, conheço, não vou falar nomes, né? Mas conheço gente que fica olhando. Mas não no sentido de proibir a namorada. Acho que eu nunca convivi com gente.
Eu conheço,
assim.
Cara.
Eles não querem que os caras olhem pra tua namorada, mas ele pode olhar pra outras mulheres.
Sim.
É um paradoxo.
Eu conheço o cara mais velho, que pra mim é o pior de tudo, que é aqueles caras que, tipo, eles endeusam o tipo de uma mulher na frente da mulher deles. Tipo, o tipo de mulher que não tem nada a ver com a mulher deles. E daí, tipo, ficam endeusando, ficam olhando pra aquelas mulheres assim, cara, se tu não gosta da tua mulher, cai fora, sabe? Deixa ela viver a vida dela. Mas não, daí eles ficam ali como se eles fossem, tipo...
Cara, sinceramente, parece uns psicopatas, às vezes, os homens. Porque eles torturam as mulheres, tipo, fazendo uma falsa relação, traindo elas só pra, tipo, ter elas.
Sim, por poder.
Por poder, não sei.
Sim, porque o estupro é poder. É puro poder. É tu poder fazer aquilo com o corpo de alguém, sabe? É puro poder, tipo, esse negócio. Por isso que eu acho que castração química é uma besteira. Porque...
Tu ainda pode forçar, né?
Tu não tá... Ai, não vai ter o pau pra fazer. Tá, mas tu pode fazer com um monte de outras coisas.
Uma coisa mais nojenta.
Cara, só... Como a gente tá falando, só o olhar já te mata inteiro. Então, eu acho que o que vai ser o restante?
Não, porque, tipo... Imagina, tá? O cara não tem o pau. Aí ele resolve fazer isso com um cabo de vassoura.
É, nem
porque
vai...
Vai
ser pior.
A grande questão é o medo que ele te causa. É o pavor. É o poder que ele tem sobre ti. Não é sexo, sabe? É burrice as pessoas acreditar que isso resolve. Bom, a gente divagou horrores agora,
só
né?
Pra fazer uma ponta, assim. Uhum. Será que o Michael não sente esse negócio do poder?
Não sei.
Não no de 78, no de 2018. Que ele tá mais brutal, né?
Ah, ele gosta disso. Eu acredito que ele seja o poder, assim, tipo...
Eu acho louco, assim, como ele
como
ficou
se fosse
muito...
Como combustível pra ele.
Ele ficou muito mais brutal. Antes ele dava facada, e depois enfeitava o corpo, né? Agora, tipo, ele mata de forma brutal.
Sim.
Ele esmaga a cabeça, no trailer do novo, que ele tá matando o bombeiro, o que ele faz com aqueles bombeiros parece Mortal Kombat.
Uhum.
É bizarro, cara.
Os dentes caindo, sim.
What the fuck, sabe? Uhum. Eu acho que ele sente esse negócio do poder.
É diferente.
Mas jamais saberemos o motivo, né?
Verdade. Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente divagou bastante, deu muitas opiniões aqui.
Uhum.
E se vocês gostaram desse tipo de episódio, onde a gente fala sobre assassinos da telinha, então comentem aqui embaixo, falem pra gente o que vocês acham, se vocês querem que a gente continue, que a gente faça um quadro sobre
uma
isso.
Uma série de perfil psicológico de personagens da ficção.
É. Então...
Teorias.
A gente pensou no Thanos, dá pra fazer do Coringa.
Pois é. Dá pra fazer do Leatherface também.
Credo.
Mas é isso, então. Por hoje é só. E...
Link na descrição de tudo.
É, link de tudo na descrição. Participe do nosso sorteio, que vai até dia 30 de outubro. Então, se você tá escutando isso aqui depois, sinto te informar, mas perdeu uma grande chance. Se você tá escutando isso antes, então vai lá no nosso perfil do Instagram. Comenta na foto oficial, marca um amigo pro comentário. Compartilha no Stories e marca o podcast. Nos siga e curta a publicação original. E você pode ser um dos três ganhadores dos quadros maravilhosos de Star Wars e Homem de Ferro. É isso então, valeu.
Tchau.
Tchau, galerinha.